Assim sendo, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião ordinária de hoje, que no ponto 1 diz apreciação e votação da ata número 149, referente à reunião do dia 28 de setembro. Pergunto se há inscrições? Não há, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 2, votação do relatório sobre a audição da economista Patrícia Gonçalves, personalidade indigitada para o cargo de vogal da ANACOM. É relator o Sr. Deputado Paulo Muniz, que julgo que estará em videoconferência. É só votar, portanto, já
confirmamos.
Muito bem. Sr. Deputado, está-me a ouvir? A apreciação já foi feita na última reunião, como bem nos recordamos. Foi acordado o adiamento para esta mesma reunião. Sr. Deputado, não sei se querá acrescentar alguma coisa enquanto deputado relator, apesar de já ter feito a apresentação do documento. Mas, se assim entender, faz favor, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, a todas e a todos. De facto, como disse bem, a discussão já foi feita e a apresentação na última reunião, de modo que, mantendo aquilo que, como relator, expressei na última reunião, aguardo a votação que hoje está agendada. Muito obrigado.
Muito bem. Há uma inscrição, Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a discussão foi feita. Foi realizada de forma breve, no entanto, não se deve reatar, porque, como foi dito, e o Sr. Deputado Paulo Muniz agora mencionou, enquanto relatora, fez a apresentação, os vários partidos intervieram. Eu queria só dizer... E dar esta informação, precisamente para respeitar essa perspectiva de não reatar debate, não fazer agora uma intervenção nesta altura, irei apenas votar, dando o sentido de voto do PCP, e apresentarei oportunamente uma declaração de voto que, de uma forma fundamentada e estruturada, apresentará, digamos, as razões para o sentido de voto do PCP nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho tido a oportunidade de participar na discussão, apenas para deixar registado, não reabrindo também a discussão, que o CDS votará favoravelmente este relatório por entender que ele é fiel àquilo que foi possível apreciar na audição da personalidade indigitada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vamos então passar à votação do relatório em causa. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Ora, penso que está rejeitado com os votos contra do PS e do PCP. Com os votos a favor do PSD, do CDS e do BE. Senhores deputados e senhoras deputadas, temos uma situação idêntica à que tivemos no passado recente. A questão é se, enfim, o grupo parlamentar do PSD, não sei se pretende alterar as conclusões, alterar o relatório, ou se caberá nomear um novo relator. Está chumbado. Muito bem, então assim sendo, o relatório está recusado e caberá novo documento com o novo relator, que, julgo eu, caberá ao Partido Socialista.
O PS indicará o deputado Filipe Pacheco como relator. E agora o que vou dizer, se desligar, mas...
Se
solicite, ou seja, o deputado relator é o deputado Filipe Pacheco.
Não, com o microfone ligado, para ser votado na próxima semana, tem que dar entrada até sexta-feira às 13 horas. Portanto, senhor deputado, sexta-feira até às 13 horas, para que não haja nenhum impedimento para que a questão possa ser integrada na ordem do dia. 13 horas, foi isso que combinámos, não foi? 13 horas. 13 horas, senhor deputado, ok? 13 horas de sexta-feira. Muito obrigado. Vamos então passar ao ponto seguinte. Que diz: apreciação e votação do requerimento do PSD para audição do Presidente da CP, do Ministro das Infraestruturas e Habitação e do Ministro do Estado e das Finanças acerca da demissão do Presidente da CP. Senhores deputados, antes de dar a palavra, eu talvez introduzisse, porque faz sentido aqui, até para não discutirmos a mesma questão duas vezes, que entrou também um requerimento do PCP para o mesmíssimo efeito. Pelo que, é claro que o requerimento do PCP, como entrou fora já do tempo que acordámos para o efeito, da ordem do dia, para ser discutido, tem que merecer consenso. Eu acho que faz sentido, em vez de o tratar nos outros assuntos, o tratemos neste ponto, porque a matéria está, obviamente, ligada, é exatamente a mesma. Sr. Deputado, o Costa, faz favor.
Sr. Presidente, regimentalmente o Partido Socialista pede o adiamento deste requerimento, do requerimento sobre o CTT, e também não aceita a inclusão do ponto do...
Muito bem. Então, assim sendo... Faz favor, Sr. Deputado.
Percebo que nós já discussamos, mas deixe-me manifestar a nossa posição. Acho que, se me permite, se é permitido, há aqui uma intenção claríssima do Partido Socialista de adiar uma matéria que é da máxima importância. E, portanto, acho que isto, o que está aqui em causa, não há aqui nenhum impedimento de uma decisão. Deixe-me dizer-lhe que a decisão hoje não impediria que o Governo enviasse cá o Ministro, houvesse cá o Ministro numa altura que pudesse vir. A decisão de hoje não seria nada impeditiva do que aconteceu assim agora. Uma matéria da máxima importância, colocada pelo Governo, e o Partido Socialista adia uma matéria desta importância. Fica registado. Aliás, com uma votação anterior também se percebeu o que está a acontecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. E a dizer que, assim sendo, fica adiado o ponto 3 e, por conseguinte, em relação ao requerimento do PCP, não está sequer admitido à discussão da ordem do dia. Atendendo à posição manifestada pelo deputado Hugo Costa. Ponto número 4. Apreciação e votação do requerimento do BE sobre a audição com caráter de urgência do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a propósito do contrato de concessão dos Correios de Portugal. Não tinha percebido. Muito bem. Está pedido também o adiamento. Não sei se há inscrições. Muito bem, eu não me tinha apercebido disso, portanto, o Sr. Deputado Costa pediu o adiamento dos dois requerimentos no ponto 3, solicitou logo o adiamento deste requerimento. Muito bem, assim sendo, está também este ponto adiado. Ponto número 5. Apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 897 da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que altera o Código da Estrada, reforçando a segurança de peões e ciclistas nas vias intraurbanas. Perdão. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Isabel Pires. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Rapidamente, esta iniciativa, segundo a proponente, tem para objetivo o reforço da segurança de peões e ciclistas nas vias intraurbanas mediante a redução da velocidade máxima permitida, por forma a priorizar a circulação de ciclistas e peões. Há aqui também na própria exposição de motivos a comparação com algumas outras cidades europeias onde este caminho de, nomeadamente, redução da velocidade máxima tem sido a ser seguido para alterar este paradigma de mobilidade urbana. Do ponto de vista do enquadramento jurídico nacional, no relatório remetemos para a nota técnica da iniciativa, que tem uma exposição bastante exaustiva do enquadramento legal em Portugal nessa matéria, sendo que também se verifica que não existem neste momento iniciativas legislativas ou petições pendentes sobre a mesma matéria, pelo que consideramos que a iniciativa está, ou seja, é o parecer que está de acordo para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições para esse debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições, por favor. Não tenho inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, muito obrigado pelo trabalho e pela forma como o apresentou. Assim sendo, passamos ao ponto 6, que diz: discussão do projeto de resolução número 1431 do BE, que recomenda ao Governo o reforço da regulamentação sobre as lotarias instantâneas, com vista a contribuir para a diminuição dos riscos ou efeitos negativos associados ao uso abusivo ou patológico. Inscrições? Tenho uma inscrição. Tenho duas, não sei se devo seguir a ordem de inscrições, se é a ordem normal dos grupos parlamentares, porque elas não chegam em simultâneo, mas enfim, vamos fazer como é habitual. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Tentando ser sintética, até porque parte da discussão que está inserida neste projeto de resolução tivemos-la no plenário na semana passada, e inclusivamente depois teremos em especialidade aqui vários projetos que baixaram sem votação, exatamente sobre o tema conexo, mais especificamente sobre a parte da publicidade e da forma como a publicidade tem aqui influência nesta matéria. Nós, ao mesmo tempo que apresentámos esse projeto de lei que já foi discutido, apresentámos este projeto de resolução exatamente porque considerámos, como também dissemos no plenário, que há outras matérias onde é preciso olhar, do nosso ponto de vista, para responder a estes problemas. As soluções que são aqui apresentadas poderão, obviamente, não ser as únicas para responder ao problema. Elas foram trabalhadas, inclusivamente, em conjunto com alguns especialistas, nomeadamente da área da psicologia e da psiquiatria, que trabalham com problemas de adição e, portanto, a ideia aqui é muito olhar para este problema no que toca às lotarias instantâneas, como se olha para outros produtos ou outras substâncias que têm potencial aditivo e, nomeadamente, e outras soluções que têm sido utilizadas para o jogo. Em primeiro lugar, de facto, aqui a regulamentação sobre os elementos visuais dos bilhetes da lotaria instantânea, ou seja, sabemos que, tal como foi utilizado já para outros produtos noutros países, mais se calhar do que em Portugal, mas de facto haver uma uniformização, digamos assim, do ponto de vista visual e não haver um apelo visual tão grande à compra destes produtos. Estender uma opção que já existe para outros jogos, que é o da autoexclusão, já existe para, como é que se chama o jogo, para o placar, creio eu, existe também para casinos ou para até jogo online, e portanto é um sistema que já existe para outro tipo de jogo, que segundo as instituições e organizações que acompanham estas matérias tem um resultado positivo, sendo que demora o seu tempo a chegar à autoexclusão, porque tem que ser uma opção da própria pessoa e, portanto, há um caminho a seguir até à autoexclusão, mas ela tem depois um efeito prático positivo na vida destas pessoas, sendo que, tal como ao placar, no caso online, mas do ponto de vista físico, também é possível encontrar aqui soluções através do cartão de cidadão, do número de contribuinte, quando se efetua a compra daquele produto, de a pessoa ter aqui a possibilidade da autoexclusão e, ao mesmo tempo, simplificar, talvez, este pedido para que ele possa ser feito de forma mais acessível, sendo que foi uma das matérias que nos foi colocada, é a dificuldade, por vezes, administrativa que existe de aceder a este mecanismo. Depois, também olharmos para a quantidade de locais de venda de lotarias instantâneas, sendo que, de facto, todos nós conhecemos que praticamente em qualquer local, hoje em dia, poderemos aceder à compra de uma raspadinha, sendo que se queremos, de facto, não proibir, mas desincentivar a sua utilização, se calhar devemos olhar efetivamente para o sítio onde eles são vendidos e, já existindo atualmente locais específicos para a venda de jogo social, de jogos sociais do Estado, talvez pudesse haver aqui, de facto, um aprofundamento desta regulamentação de casos com exceção a definir. Por outro lado, parece-nos que a venda em estabelecimentos do CTT, lojas e postos de correio, não tem de facto qualquer sentido. Parece-nos que é uma escolha, e foi uma escolha relativamente recente à administração do CTT por esta venda, mas que de facto os casos que têm sido reportados de as pessoas vão buscar a sua reforma e à sua frente têm logo imediatamente raspadinhas para comprar, não é de facto a melhor opção, para dizer o mínimo, para que, até porque percebemos que do ponto de vista sociológico, reformados e pensionistas são uma fatia muito grande das pessoas que fazem compra deste tipo de produto. E depois, de facto, a questão da publicidade, sendo que já discutimos a questão da publicidade e discutiremos para a frente essas matérias. E, portanto, sendo um projeto de resolução e estando, obviamente, abertos, tal como estamos com o projeto de lei, a que possa ser eventualmente aprofundado, alterado, termos essa abertura, parece-nos que ficou patente com a discussão da semana passada e com aquilo que temos ouvido por parte de instituições de apoio ao jogo, do SICAD, de outras instituições, que estamos perante uma situação que deve ser olhada com a maior atenção e, portanto, aquilo que nós pretendemos é dar aqui um pontapé de partida e o nosso objetivo é, de facto, que o Parlamento possa trabalhar sobre estas matérias. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como a Sra. Deputada Isabel Pires começou por dizer, portanto, este assunto já foi alvo de discussão em plenário, portanto, de vários projetos de lei de âmbito muito semelhante ao projeto de resolução que hoje aqui discutimos, e tentando ser o mais telegráfico possível e sem repetir ou sem retomar aquilo que foi esse debate, eu faria só aqui duas ou três notas. A primeira, portanto, eu até anotei aqui as palavras ditas pela senhora deputada Isabel Pires, de que este projeto pretende desincentivar a sua utilização, foi esta a expressão utilizada, portanto, desincentivar o recurso ao jogo legal, etc. Eu, neste caso, eu não sei se nós pretendemos desincentivar que se recorra ao jogo legal, porque nos parece que o jogo existirá sempre, ele pode ser legal ou ilegal. E eu acho que nós temos que trazer toda essa realidade para a legalidade. Acho que sim, temos que desincentivar, combater, prevenir aquilo que são padrões de adição no recurso ao jogo e apostas. Depois, sobre aqui este projeto, portanto, isto como fundo. Depois, analisando aquilo que é o projeto de resolução, à semelhança dos vários projetos de lei que discutimos, portanto, eu acho que há uma grande conclusão, que é, nós hoje em dia não temos estudos epidemiológicos, estudos que permitam tirar grandes conclusões sobre aquilo que é a realidade do jogo e principalmente sobre os padrões de adição. Aliás, este próprio projeto de resolução baseia-se num artigo científico de dois investigadores da Universidade do Minho. Esses próprios investigadores, algo que eles dizem é também que não existem estudos no país que permitam tirar nenhuma conclusão sobre padrões de jogo em Portugal. Nós temos apenas relatórios dos dados, mas não temos estudos que permitam extrapolar conclusões. Por exemplo, nós não podemos referir, como eu penso que é dito no projeto de resolução e em alguns projetos de lei sobre este assunto conexo, de que portanto, tem existido potencial de adição, por exemplo, no caso aqui em concreto do que discutimos da raspadinha. Aquilo que nós conhecemos dos dados existentes é que tem existido mais receita, mas também muito mais jogadores, ou seja, o crescimento do jogo à partida acontecerá pelo aumento da base de jogadores e não por aqui por um agravamento de padrões de adição em alguns portanto, jogadores. E, portanto, aquilo que no fundo também não percebemos é porquê, se não temos nenhuma conclusão, então porquê discriminar ou isolar aqui a lotaria instantânea e não o fazer, por exemplo, em relação às apostas online ou uma panóplia, uma grande diversidade de formas de jogo e de apostas que nos parece também, para discutirmos este assunto de forma séria, tem que, portanto, teriam também que entrar aqui. Falamos também aqui, depois penso eu, no último ponto deste projeto de resolução sobre restrições à publicidade, a esta lotaria, que era também o âmbito dos tais projetos de lei que discutimos em plenário. E, portanto, parece-nos também, portanto, por maioria de razão, que se temos que analisar este assunto de forma muito mais lata, de forma muito mais profunda, então também alterações àquilo que é o Código de Publicidade, temos que ter conclusões muito mais sólidas e para não estarmos a fazer aqui pequenas alterações ad hoc, não sabendo nós, por exemplo, se a realidade do jogo, isto por hipótese, do jogo da raspadinha, se representar um problema, se não é até uma realidade que nem é mais problemática. Por exemplo, imaginemos, não sei, não sabemos, não é? Se, por exemplo, a realidade das apostas online ainda não é mais problemática. Portanto, tem que ser estudado e, para concluir, aquilo que nos parece é que este projeto de resolução nós ficaríamos confortáveis se recomendasse, por exemplo, a eventual criação de um plano nacional de combate aos comportamentos aditivos e se recomendasse a elaboração de estudos epidemiológicos a todos os jogos e apostas. Porque só depois disso é que nós conseguimos orientar políticas públicas para perceber qual a real dimensão e impactos deste problema. E, portanto, não sendo essa a recomendação que é feita, parece-nos que ela, portanto, que o objeto deste projeto de resolução não faz muito sentido. Muito obrigado.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas também, quer estejam em sala ou se nos estão a acompanhar através da net ou do canal Parlamento. Bom, nós de facto tivemos essa parte significativa deste debate na passada sexta-feira e penso que mais do que nos refugiarmos na qualidade dos estudos que existem ou nos que não existem, temos que olhar para uma coisa, que temos aqui um problema. E temos números, e os números de facto são preocupantes. Nós temos 4 milhões de euros que são gastos por dia na raspadinha. E vou falar da raspadinha porque este diploma de hoje, ao contar dos anteriores, senta sobretudo na questão da raspadinha. E temos uma média que é mais de 10 vezes superior per capita relativamente à Espanha, aos espanhóis. E por isso é um problema, está identificado, está sinalizado. E também temos uma outra informação complementar que nós damos bastante relevo. É que, pelos vistos, destes 4 milhões de euros por dia que são gastos na raspadinha, são gastos por pessoas, 76%, mais de 76% das pessoas que gastam esse dinheiro são da classe média-baixa e da classe baixa, ou seja, as pessoas com menos recursos. E se isto, de facto, não é preocupante para quem nos governa, para nós é preocupante. Os números têm vindo aí a aumentarem e merecem uma reflexão. Nós já percebemos qual é a solução do Governo, não é desincentivar o uso da raspadinha, pelo contrário, é incentivá-lo, porque desta forma quer o Governo ir buscar dinheiro para recuperar o património, que é uma coisa que criou novas para financiar o património, a política. Ou seja, já percebemos que tem que ser mesmo o Parlamento a fazer esta reflexão e a tomar medidas, porque o Governo não quer fazer. Porque senão dois para amanhã vai ser preciso fazer um dia destes, vamos fazer uma nova ponte. Epá, faça uma raspadinha para a ponte. Vamos reparar, faça uma raspadinha para isto. É isso que é a solução. Olha, o aumento da pista da horta, faça uma raspadinha para os Açores e a malta paga assim. Ou seja, isto é o que o Governo tem vindo a fazer. E por isso, acho que não é esse o caminho. Eu acho que o que resultou do debate, e sobretudo penso que os colegas que participaram no debate de sexta-feira, como eu, tiveram a oportunidade de, se calhar, de ler o que não tinham lido antes e de aprofundar, quer dizer, e ser confrontado com esta realidade dos números, e acho que, de facto, é preciso fazermos aqui uma reflexão em torno disto, porque algo vai mal. Nós não podemos ser assim tão diferentes dos outros países. Tem que haver qualquer coisa aqui que está errado. Quer dizer, quando fazemos a comparação entre nós, os nossos comportamentos e os outros dos outros países europeus, algo está
errado. Algo merece uma análise. E se ninguém a quer fazer, que seja o Parlamento a fazê-la. Eu não sei se estas soluções que o Bloco de Esquerda colocou aqui, da mesma forma como disse, não sei se é pela redução prevista nos vários diplomas do Código da Publicidade que a gente consegue ajudar a resolver o problema. Agora, há uma coisa que eu sei. É que é preciso olhar para este problema e começar, de facto, a olhar para ele e trabalhar, seja de que forma for, para podermos criar uma resposta. Porque ela está a fazer falta a milhares de pessoas que estão a gastar as suas reformas nisto, os seus salários, na esperança de ter aquilo que não conseguem de outra forma. E nós não podemos continuar a fazer de conta que isto é assim, que isto não é assim. E por isso é assim, o PSD de facto está muito preocupado com estas matérias, isto tem vindo a crescer, aliás também é normal, o histórico é isso, nos tempos de crise e maiores dificuldades, as pessoas socorrem-se de outras ferramentas para tentar de facto fazer face aos problemas que têm em casa e que quer resolver, mas penso que começa a ser hora de facto de fazermos qualquer coisa a sério nisto, nem que seja obrigar o governo a fazer aquilo que não tem vindo a fazer até agora, porque a solução, como é óbvio, não é o de lançar raspadinhas temáticas para socorrer os cofres do Estado. Isso é que não pode ser. Eu acho que isso é indigno, sinceramente. A raspadinha do património é indigna de um país democrático, de um país com sensibilidade social, de um país na União Europeia. É uma coisa, indignidade, como nós nunca vimos. E por isso estamos muito disponíveis, o PSD, para acompanhar este tema de perto, contribuir com soluções e, sobretudo, ouvir gente. Gente que estuda isto, gente que sabe disto, para que nos expliquem estes números. E que nos expliquem porquê que em Portugal, qual é a razão que não há problema, que a gente gasta mais 10 vezes dinheiro em raspadinha que os espanhóis. Que eu até tinha como um povo mais jogador que o nosso, porque a gente para em Espanha numa estação de serviço e há umas maquinetas de póquer e estão sempre ocupadas a jogar. E nós não temos isso cá em Portugal. Mas, por visto, nós somos muito mais jogadores do que eles, que os números demonstram isso. Gastamos mais dinheiro em jogo, pelo menos em alguns jogos, do que eles. E por isso nós temos que ter aqui, nós temos de facto de olhar para isto tudo para ver se conseguimos arranjar uma resposta. Que eu não sei, que penso que será muito um reforço, muito mais, no acompanhamento dos cidadãos. Para tratamentos, para envolvimento, para prevenção, ou seja, o SICAD tem agora a responsabilidade de jogo de há uns anos esta parte e não tem os instrumentos que são os mesmos que tinha para combater a droga, ou seja, nós tínhamos o ex-IDT, agora temos o SICAD, o budget é o mesmo, as funções é que são novas, cada vez mais a somar, e se nós temos novas valências para ser abordadas,
deputado, para terminar, técnicos,
para terminar, é necessário que de facto que exista a correspondente dotação orçamental para isso acontecer. Se não for assim, continuaremos a fechar os olhos, a enterrar a cabeça na areia e a lançar as raspadinhas temáticas para financiar opções políticas do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa pela demora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós não costumamos aplicar o tempo regimental nestas intervenções, mas também o temos. Portanto, agradeço a capacidade de síntese. Senhor Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta discussão, Há aqui duas dificuldades que eu não podia deixar de mencionar. A primeira dificuldade é que, ao contrário da discussão que foi feita no plenário semana passada, a qual foi fundamentalmente acerca de alterações ao Código da Publicidade, a discussão de hoje vai mais longe do ponto de vista do âmbito de ação e das medidas a desenvolver, e seria mais ou menos inevitável, como já aqui aconteceu, que tivéssemos intervenções e abordagens sobre padrão de comportamentos aditivos, capacidade do SICAD, a própria epígrafe do projeto de resolução remete para o uso abusivo ou patológico. E eu não estou a criticar ninguém, porque eu próprio também não disse oportunamente aquilo que vou dizer agora. Mas os seus deputados compreenderão de certeza aquilo que eu vou dizer. Isto é quase como se estivéssemos a discutir projetos de resolução sobre o consumo abusivo do álcool na Comissão de Agricultura. Portanto, nós estamos na Comissão de Economia a discutir o SICAD, os padrões de comportamento aditivo, e há aqui um problema. E o segundo problema que está relacionado com este é que eu saiba, este é o único projeto de resolução que está em debate, e como tal, pode acontecer seguir a informação para a dar pleno e isto ser votado e não baixa para especialidade nenhuma. É votado, isso é, embora com as novas regras possa voltar, mas há uma contribuição que eu julgo que acaba por ser mais dificultada neste contexto de debate em comissão, que é a contribuição, naturalmente, da Comissão de Saúde. Dito isto, e ainda antes de entrar na alguma abordagem relativamente aos pontos da proposta da iniciativa do BE, eu deixo esta questão à consideração quer da proponente, quer dos seus deputados dos vários grupos parlamentares, que é se há ou não possibilidade, eu julgo que do ponto de vista regimental um pedido de parecer poderia ser o enfoque do ponto de vista procedimental e regimental, mas estou mais preocupado com o objetivo do que com o procedimento, que é envolvermos de facto a Comissão de Saúde nesta discussão. Porque eu julgo que isso seria sensato. Julgo que seria sensato. Porque de facto há uma experiência, há um conhecimento, nomeadamente a parte do SICAD, nesta matéria, que poderá ser útil para a Assembleia da República, porque o SICAD não começou a tratar disto esta semana ou este ano. Há, de facto, algum conhecimento, alguma experiência, para além do estudo que foi aqui mencionado no Estado do Minho, mas há mais matéria que deve ser equacionada. Inclusive, perguntas, isto é, objeções ou questões pertinentes que podem aqui, que já foram aqui trazidas, como, por exemplo, a eventual realidade de vasos comunicantes entre jogo online e lotarias instantâneas, do ponto de vista da utilização e do consumo. A questão da autoexclusão e da sua repercussão, quer do ponto de vista do âmbito específico da lotaria instantânea, quer noutras circunstâncias e noutros locais. A regulamentação mais específica sobre os locais em que podem ser vendidas essas lotarias instantâneas ou esse tipo de jogos, mesmo com recurso a sistemas online, porque falou-se aqui do caso do placar e há outros casos em que, por intermédio de estabelecimentos, há essa ligação em rede com a utilização dos jogos. Bom, e há uma coisa que não é referida aqui, mas que tem mais impacto do que poderemos pensar, que é a venda de lotarias instantâneas a bordo dos voos comerciais. Que isso, então, já era mais da nossa competência, mas tem aqui uma realidade surpreendente para muitos. Dito isto, penso que estamos perante um conjunto de abordagens e de matérias que são um ponto de partida útil para o debate. Podem ser, como foi aqui dito pelo deputado Emílio Guerreiro, podem ser estas ou outras medidas a serem consideradas. E, na verdade, estamos, de facto, perante um projeto de resolução, portanto, há aqui um conjunto de recomendações.
Senhor deputado, a palavra acaba de ser.
Vou terminar. Que são dirigidas ao mesmo governo que cria novas raspadinhas, etc. Bom, mas eu deixava esta questão e esta proposta. É que, de facto, pudéssemos envolver a Comissão de Saúde nesta discussão. Não estamos só a tratar do Código da Publicidade, estamos a tratar de coisas de regulamentação e até restrição muito mais efetiva e com um impacto muito, muito mais forte e, portanto, essa questão devia ser equacionada e, por isso, deixo à consideração de todos esta ideia. Do ponto de vista regimental, pode ser, para responder à pergunta que foi aqui à parte, como é que se pode fazer a proposta concreta? Uma das hipóteses que eu estou a ver é, de facto, haver um pedido de parecer ou um pedido de pronunciamento à Comissão de Saúde, que, na sequência disso, poderia desencadear uma discussão no quadro dessa comissão para avaliar essa matéria. Mas, naturalmente, que não estou aqui a fechar qualquer opção. Julgo é que seria útil fazer esse envolvimento, eventualmente contar com o parecer do próprio SICAD, mas não faz sentido que a Comissão de Economia dirija ofícios ao SICAD a pedir parecer sobre isto. Alguma coisa estaria errada e tornava-se um bocado evidente. Mas julgo que essa discussão precisamente para evitar uma votação sumária e a publicação em diário da Assembleia da República ou coisas do género, merece efetivamente essa abordagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não há mais inscrições. Há uma, Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós partilhamos a preocupação que levou o Bloco de Esquerda a apresentar esta iniciativa e às iniciativas que discutimos na semana passada. Mas, como já disse no plenário, eu acho que nós estamos a fazer uma abordagem completamente errada desta matéria. Tudo isto é dentro do universo do Estado. E eu acho, um bocadinho, não quero usar nenhuma palavra errada neste momento, mas acho ineficiente, vou usar um conceito económico para não usar nenhum conceito de saúde, de facto incorreto na linguagem, é totalmente ineficiente o mesmo Estado que tem o monopólio do jogo, que cria jogo, que publicita jogo, depois, ai Jesus, o que é que nós vamos fazer para travar os efeitos do jogo? Isto, desculpem, mas nós não vamos alinhar nisso. Nós não vamos alinhar nisso, quer dizer, nós, enquanto estamos a criar, não há objeção nenhuma, não há restrição nenhuma. E depois vamos empenhar recursos públicos nos efeitos nocivos que isso tem, então vamos trabalhar é na oferta. Do nosso ponto de vista, faz sentido fazer esta análise e adequar aquilo que é o licenciamento e até a criação de jogo àquilo que é uma boa política pública, designadamente no cuidado que tem que ter com a saúde, com a saúde mental, com as dependências, com o problema, o que é diferente em Portugal de outros países, perguntava o deputado Emílio Correia, bem, a pobreza desde logo é diferente. E, portanto, a propensão para determinado tipo de jogo, isso está estudado. A propensão para determinado tipo de jogo, e dizem-me assim, é certa uma política pública que nos últimos anos, designadamente no tempo do governo do Partido Socialista, tem orientado a política de jogo para formas de jogo que têm, e está estudado isso, uma propensão muito maior de atrair jogadores de classes mais desfavorecidas? Isso é correto? Do nosso ponto de vista, não. Mas isso não tem nada a ver com publicidade, nem tem nada a ver com saúde. Isso tem a ver com uma política pública que apostou num determinado tipo de jogo que tem esta consequência. E, portanto, as coisas depois acontecem. A raspadinha, a lotaria instantânea, como se chama, tem essa característica. O casino tem outra característica. O jogo online tem características que ainda hoje estão a ser estudadas, é relativamente... Tem uma dimensão tão grande e tão recente que ainda é difícil dizer que efeitos é que tem. Portanto, do nosso ponto de vista, sem prejuízo de podermos ver alguma destas matérias, nós não podemos pôr o Estado a corrigir os erros que o próprio Estado faz sem perceber que o melhor era evitá-los. E, portanto, nós estaremos sempre do lado da restrição da oferta naquilo que possa ser nocivo, na adequação da oferta do jogo àquilo que é uma prática de jogos sociais que sempre existiu e existe, e, portanto, é perfeitamente possível que continue a existir. Há um papel muito relevante no financiamento de determinado tipo de ações do Estado através dos jogos, sempre foi assim, sem problemas, ou sem problemas de maior, e, portanto, é por aí que deve ser estudada a matéria, até porque nós vemos grandes dificuldades de operacionalização em algumas destas medidas. Não é a mesma coisa uma autorrestrição para entrada num casino ou uma autorrestrição para comprar a lotaria instantânea. Temos de ter noção das coisas, não é? Se o Estado cria a tal lotaria instantânea e depois vai exigir que cada posto de venda peça cartão de cidadão em cada venda, então não crie, porque não vai funcionar e se calhar não tem que criar. Agora, não vamos é fazer um esquema de tal forma complexo em que o Estado gasta dinheiro para tudo e para o seu contrário. E isso é totalmente... E ainda por cima, e as pessoas ficam pior. O Estado gasta dinheiro para tudo e para o seu contrário e o bem-estar social, em vez de aumentar, diminui. Acho que não faz sentido nenhum. E, portanto, deve ser por aí e, da nossa parte, estamos empenhados em que possa ser por aí, ouvir todas as entidades e abordarmos o problema. E aí, sim, é uma questão da área da Comissão de Economia, abordarmos a política do licenciamento e da criação de jogos em Portugal, que é a responsabilidade exclusiva do Estado e, portanto, faz todo sentido que a Assembleia da República fiscalize essa política pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Presidente, só algumas notas relativamente e algumas sugestões que foram feitas sobre esta discussão. Eu creio que há um largo consenso sobre a existência de um problema que está identificado, não há um consenso total, mas parece-me que existe aqui esta percepção de que existe um problema identificado e tem que haver soluções. Nós, de facto, estamos a falar de desincentivar a compra de raspadinhas, tal como ao longo dos anos foram existindo medidas de política pública para desincentivar a compra de álcool, desincentivar a compra de tabaco, desincentivar, inclusivamente, o jogo normal, entre aspas. E, portanto, não estamos a falar de nenhuma novidade, até porque não há raspadinhas ilegais. As raspadinhas são as raspadinhas que são vendidas pela Santa Casa, ponto. E, portanto, não estamos aqui a falar de arrastar pessoas para o jogo ilegal porque não há raspadinhas ilegais, ponto. E, portanto, estamos sim, de facto, a falar de desincentivar a compra de um produto que pode eventualmente causar adição, como se fez com outros produtos, e daí que as medidas que nós aqui temos, e passando para o último ponto, as medidas que nós aqui temos, embora exista aqui uma discussão do ponto de vista do papel que o SICAD tem ou não, e podemos falar sobre o financiamento que tem ou não para responder a estes problemas, do ponto de vista da saúde mental, mas as propostas concretas que estão aqui apresentadas não têm exatamente a ver com a parte da saúde, mas sim com aquilo que o Governo pode regulamentar ou não, mais do ponto de vista da área económica para esta matéria. E, portanto, parece-nos que, apesar de haver aqui interesse em haver essa discussão também do ponto de vista da saúde, não nos parece que seja absolutamente fora do contexto que possa ser discutido aqui. E, portanto, aquilo que, do ponto de vista procedimental, poderíamos fazer, eu creio que terá, ou eventualmente estará a chegar à Comissão, os vários projetos que baixaram sem votação relativamente a esta matéria, onde me parece que poderá fazer sentido a criação de um grupo de trabalho que pode até ter aqui um conjunto de audições alargadas que tanto vão à área económica como vão à área da saúde. Parece-me que não haverá nenhum inconveniente em que esta Comissão, de facto, tenha a liderança, entre aspas, desse processo, até porque ele faz sentido e é aqui na parte da economia que são decididas matérias como aquelas que estão aqui apresentadas ou no Código da Publicidade. E nesse âmbito poderem, de facto, ser esclarecidas e tiradas todas as dúvidas, seja com estas instituições ou outras que possam ser ouvidas, sobre os vários temas que temos aqui em cima da mesa, e aí sim acho que haverá toda a abertura para, a partir daí, depois dessas audições, haver essas mesmas alterações. E, portanto, este projeto de resolução, não incluindo o processo legislativo dos projetos de lei, porque não pode ser assim, creio que poderá acompanhar à parte, digamos assim, esse processo de audições, porque, como disse, eles estão intimamente ligados os dois e, portanto, a partir desse processo de audições poderemos continuar a fazer o acompanhamento desta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Julgo que não tenho mais inscrições neste momento. Bom, eu apenas deixava a informação que os 4 projetos de lei sobre esta matéria baixaram à Comissão para análise e votação na especialidade. E, enfim, independentemente das questões que levantaram, não sei se querem, nessa oportunidade, voltarmos a este projeto de resolução. Ah, peço desculpa, não percebi, então. Muito bem. Pois, então, a Sra. Deputada Isabel Pejo já o tinha sugerido, atendendo de facto que temos na especialidade 4 projetos de lei, onde podemos então juntar, a que podemos juntar este projeto de resolução. Portanto, peço desculpa, é o que fará sentido, digo eu. Portanto, assim sendo, encerramos este ponto, discussão do projeto de resolução número 1431. Peço desculpa. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, os projetos de lei, os 4 projetos de lei baixaram sem votação.
Sim, mas ia dizer o seguinte, essa questão depende dos nossos agendamentos, portanto, depende das circunstâncias.
Não, a questão é outra, é que fazer. Eu há pouco estava a dizer, e peço desculpa, não tenho isto presente de cor, ainda não fixei as novas regras ou por outra, a interpretação das regras da Conferência de Líderes, etc. Em relação há apreciação na generalidade de projetos de resolução, porque até agora o fator diferenciador é há mais do que um. Se há mais do que um, baixam para a Comissão e são tratados na especialidade. Quando havia só um, ia para a publicação.
se as novas regras fazem com que esta discussão baixe à Comissão sempre, então está o assunto resolvido e não há dúvidas. Se é preciso alguma questão, ou se vai para a Assembleia, se vai para o Plenário e há um requerimento para baixar sem votação, é estranho porque isso aplica-se nos projetos de lei, no agendamento do debate em Plenário. Não se aplica depois do debate estar feito na Comissão. E é por isso que importava só clarificar, porque se vai para plenário e for chumbado, bom, lá está, não vai para grupo de trabalho nenhum.
Ora bem, senhores e senhores deputados, tenho aqui as conclusões da interpretação da Conferência de Líderes, da mesa, e que diz... Projetos de resolução submetidos à votação na generalidade e apenas um ser aprovado, considerava-se que essa votação era a final, sendo possível, nesse momento e não por antecipação, solicitar a desagregação por pontos e proceder a uma nova votação do projeto de resolução. Acrescentou, ainda que a possibilidade de desagregação após a aprovação lhe parecia trazer uma complexidade acrescida ao processo de votações, e até uma duplicação de votações sem qualquer vantagem. Defendeu assim que, no caso de haver vários projetos de resolução submetidos a votação na generalidade e apenas um ser aprovado, esse projeto de resolução deveria baixar à Comissão para especialidade. Esta proposta mereceu consenso. Mas não é o caso. Não é o caso porque aqui é exatamente... Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, aquilo que eu ia sugerir não entra em conflito com essa interpretação ou com esse método. Eu então sugeria, para evitar complicações, talvez fosse mais adequado que o projeto não fosse enviado para a pleno, não fosse dado por concluída a discussão e fosse remetido para o tal grupo de trabalho a ser criado ou para a apreciação a ser feita em conjunto com os projetos de lei. E tal como nos projetos de lei haverá provavelmente uma votação indiciária dos mesmos, a mesma regra pudesse, neste caso, ser colocada no projeto de resolução. Na sequência disso é que iria para a votação em plenário. Desde que houvesse consenso, quer do proponente, quer da comissão, no sentido de que não fosse enviado para plenário para votação, porque das duas uma, ou há votação em plenário, nesses termos que acabou de dizer, ou faz-se o aprofundamento do debate em conjunto com os projetos de lei. As duas coisas é que pode não ser compatível.
Sim.
Muito obrigado.
Muito bem. Há uma proposta em concreto do Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Deputada Isabel Pires, faz favor.
Eu ia propor exatamente isso, que nós pudéssemos não dar por concluído neste momento esta discussão, ou seja, não enviar à DAPLEN e, portanto, depois acabarmos por juntar no grupo de trabalho.
Muito bem, então assim será.
Peço desculpa, só aí uma questão que me está, pelo menos do que eu vi, a preocupar. Ele vai para a discussão no grupo de trabalho sem haver nenhuma votação, nenhuma decisão. Não, mas houve uma decisão de, houve uma decisão no plenário de baixar sem votação. Há uma decisão. Eu não estou a dizer. E parece-me bem isso, não é? Agora, teve uma decisão, senão um dia destes eu apresento um projeto de resolução e ele não é votado por ninguém e vai para um outro trabalho. Há aqui uma matéria, não sei se é claro o que estou a dizer. Ou seja,
é uma decisão, deixa sem votação. Não sei se é possível ou não. Não quero complicar, mas... Eu só queria... Bruno, peço desculpa, eu não quero complicar. Estou só a dizer que tem que haver uma decisão para que seja incluído numa outra discussão. É só isto.
Sr. Deputado João Almeida, mas, Sr. Deputado, já agora, só aqui um à parte. Talvez um contributo. Vamos lá ver, se nós dermos o projeto de resolução como não discutido, ou seja, não enviarmos para a plena, juntando aos projetos de lei que temos, não subir, é isso, se o projeto de resolução não subir à DA plena, e se juntar aos projetos de lei que temos em mãos, essa questão não se coloca e parece-me uma questão confortável para todos, pelo aquilo que estou a perceber, só subirá depois nessa altura. Ou seja, ao fim e ao cabo não o daremos como discutido, não o enviaremos para a DA plena. Enviá-lo-emos em conjunto com os projetos de lei que temos em mãos no final. Sim, é isso. Ou seja, quando muito, não é que não o tenhamos discutido. Quando muito não acabámos, foi a discussão. E como não acabámos a discussão, não o podemos enviar para a DA plena como concluído. Não é? Muito bem, então podemos proceder, Sr. Deputado João Almeida, faz favor, tinha pedido a palavra, faz favor. Então penso que está esclarecido e penso que é uma boa metodologia confortável para todos e que não põe em causa o processo legislativo. Assim sendo, para o grupo de trabalho, caberá aos grupos parlamentares indicar a constituição do mesmo. O coordenador cabe ao PSD. Não precisam de fazer agora, naturalmente, só estou a informar, depois informarão os serviços. Muito bem, então, assim sendo, chegámos a bom porto, tanto melhor. Ponto 7, outros assuntos, sobretudo, dizer-vos que temos agendado para a semana, terça-feira, às 10h30, a audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, a requerimento do PCP e do PSD. Às 15 horas temos reunião de um grupo de trabalho. Qual é o grupo de trabalho que reúne às 15? Comunicações eletrónicas. Com os 5 peritos. Na terça-feira, nós temos reunião ordinária. Na quarta de manhã. Temos reunião ordinária. Mas, eventualmente, poderia o grupo de trabalho das comunicações eletrónicas poderia aproveitar o início da manhã para algum agendamento que tenha, que sei que tem, ou julgo que tem. Portanto, talvez possamos marcar um bocadinho mais tarde a reunião ordinária, que me parece que não terá grande complexidade, aparentemente, e marcar qualquer coisa do grupo de trabalho. Também chama a atenção que temos um conjunto de audiências solicitadas, que não estão ainda em dia. Há aqui algumas que até me parece que carecem de redistribuição. Pelo menos duas. Não é? Pelo menos duas. E há outras que também já foram ouvidas, mas mesmo assim ainda temos algumas que não foram ouvidas. Portanto, senhores deputados, temos um conjunto de audiências em atraso. Há matéria do grupo de trabalho das comunicações eletrónicas também que poderá ser aqui incluído. E depois temos então a reunião ordinária. No dia 14, quinta-feira, às 14 horas, também temos um agendamento do grupo de trabalho das comunicações eletrónicas da Direção-Geral do Consumidor, que já está confirmada, não é? Não, ainda não está confirmada. Direção-Geral do Consumidor, dia 14 às 14 horas, ainda não está confirmada. E E já agora, enfim, eu já chamei a atenção para isto, é recorrente, mas, enfim, é a minha obrigação. Temos ainda um conjunto de projetos de resolução na especialidade, cujo trabalho ainda não está concluído. É aquela questão que já alertei.
Há uns que já foram sendo resolvidos, não é?
Sim, mas não todos. Alguns sim, outros não. Fundos europeus, linha do Douro, programa Apoiar, acho que já está ou não? Não. Programa Apoiar já está, linha do Oeste, Estrada Nacional 125 já está?
Não,
na especialidade ainda não. Um do BE, PCP e PS. Bom, sim, senhores deputados, temos este projeto de resolução em mãos, não é novidade, já tinha alertado para isso. Temos algumas audiências para marcar, temos trabalho do grupo de trabalho das comunicações eletrónicas e temos, dia 13 de manhã, quarta-feira, possibilidade de marcar alguma coisa, sendo que se calhar faríamos a reunião ordinária um bocadinho mais tarde, tipo, sei lá, 12 horas talvez. Ou 12h30?
12 horas, à votação da PPL 71.
Sim.
A entrega de propostas até.
Sim, temos a PPL 71 que temos que votar e temos prazo definido para a entrega de propostas. Portanto, sim, talvez 12 horas de terça-feira. De quarta-feira, perdão. Querem marcar alguma coisa para as 10 horas, 10 e meia? Sr. Deputado do Costa.
As entidades são as duas entidades na quinta semana.
Paz, 15 horas. Certo. Que grelha é que propõem para esta audição? São dois temas naturalmente diferentes, não é? Ou seja, são dois requerimentos, não é sobre a mesma matéria, são temas diferentes. Fizemos. Mas havia segunda ronda ou não havia segunda ronda? Havia, não havia? Não havia, era a terceira ronda. E qual era o tempo inicial para a entidade? Recordam-se, não?
5 minutos.
Portanto, eram 5 minutos para a entidade ouvida, neste caso seria o Governo, agora o Ministro, não sei se 5 minutos é pouco, não é? Se calhar é pouco. E depois 7-5, e não havia terceira ronda. Não. São temas diferentes, a grelha é que pode ser a mesma, mas tratá-los em separado. Então, 7 para o Governo, vejam lá, eu, como não se me fizessem uma sugestão, mas faço eu, corrijam, se entenderem. 7 minutos para o Governo, 7 minutos para a primeira ronda, 5 minutos para a segunda ronda, 2 minutos para a terceira ronda. Mesmo assim já dá muito tempo, porque são 2 vezes 2, é que isto é muito tempo. Então, 7 minutos para o Governo, 7 minutos para a primeira ronda, cabendo aqui resposta no final do tempo, e 5 minutos para a segunda ronda, cabendo ao Ministro responder no final todas as intervenções. Parece-lhes bem? 7, 7, 5, sem terceira ronda. Vezes 2. Vezes 2, são dois requerimentos diferentes. Ouçam, só temos duas soluções. Ou diminuímos a grelha, ou o grupo de trabalho reúne aos quatro. Pronto. Então, ao Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Coordenador do grupo de trabalho está a sugerir que, atendendo aos dois requerimentos e à grelha, que o grupo de trabalho reúna às 16 e não às 15.
Nós temos entidade confirmada para essa reunião.
Temos os 5 peritos.
Os 5 peritos. Eu não vou colocar objeção. Provavelmente eu não irei participar, porque às 16 horas tem Comissão de Assuntos Europeus. Mas marquem para as 16 horas e... Eu não fiz a conta em relação ao tempo... Estas rondas, isto iria a reunião acabar. Certo. Estou de acordo. 15h30, grupo de trabalho.
15h30, grupo de trabalho. Okay. Toma nota para avisar os peritos, faz favor. Muito bem. Para terminarmos, quarta-feira de manhã, dia 13, o grupo de trabalho quer. Algumas audiências? Não.
O grupo de trabalho são duas.
Sim? Então, muito bem. A que horas? 10h30? 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 E não sei se dá para fazer duas audiências. Dá? Então, 10h30, grupo de trabalho, 12h, reunião ordinária.
Não, só são duas. E a matéria tem a ver com... Sim, tem a ver com a parte da segurança. Vocês duas
Então, grupo de trabalho às 10h30 de quarta-feira e a nossa reunião ordinária às 12. Muito bem, senhores deputados, julgo que está tudo por agora. Muito obrigado. Bom almoço.